A apresentação elaborada, né, para tratar dos desafios da assistência social no Estado, a gente organizou em 5 eixos, vamos dizer assim, de agenda. Um da ampliação do grau de institucionalização do SUAS, né? A segunda agenda, as condições e relações de trabalho. A terceira, do cofinanciamento. A quarta, do aperfeiçoamento do modelo assistencial. E a quinta, do controle social e da gestão compartilhada. Na primeira agenda, da gestão do grau de institucionalização do SUAS, a primeira referência, se a gente considerar, né, quais são as instituições que compõem uma política pública e especificamente uma política de assistência social, a gente podia listar aqui uma série de instituições. Então, a opção foi de pegar as instituições clássicas estruturadoras de uma política pública. Uma delas, que também é objeto de pesquisa pelo IBGE, né, na pesquisa dos municípios, da MUNIC, que foi uma boa fonte para a gente fazer uma análise, é a existência do órgão gestor responsável pelo SUAS, né? Então, se existe um órgão específico, exclusivo para a gestão do SUAS nos municípios, né? Nessa leitura, a existência desse órgão, e esse órgão bem estruturado e conseguindo dar materialidade à oferta de serviço, é muito importante. E por mais elementar que pareça, e na leitura da própria MUNIC é evidente isso, assim, tem coisas básicas que não existem em vários municípios e que são necessárias para que uma política minimamente seja implementada, né? Se a gente identificar na MUNIC realizada em 2005 e depois comparar com a de 2009, em 2005, Minas Gerais estava com menos, né, de 50% dos municípios com um órgão gestor para o SUAS, né, na totalidade. Em 2009, ela já avança, ela já tem entre 50 e 89 no mapa, dá para identificar. Minas Gerais, então, em 5 anos, né, de 2005 a 2009, consegue ampliar o número de órgãos responsáveis pela gestão do SUAS. Isso é uma observação importante. E é importante, né, ter como desafio estimular os municípios a instituir o órgão gestor exclusivo para o SUAS. Preferencialmente, esse órgão está relacionado ao nível estratégico do governo, aquilo que a Albanita já mencionava, já tratava, da importância da interlocução da política de assistência social com os atores tomadores de decisão no comando do Poder Executivo do município. O segundo elemento, né, desse grau de institucionalização é a existência do fundo municipal. Praticamente todos os municípios, né, 97,8% em Minas Gerais, tem fundo municipal, né? Então, isso é uma boa referência. Mas o que é importante observar é que, desse fundo, apenas 42% esse dado é um dado do nacional, né, que aí a gente pode relativizar para Minas Gerais. Apenas 42% dos fundos tem uma gestão, o ordenador de despesa é o gestor do SUAS, né. Esse elemento é um elemento importante. Quem toma decisão sobre o modelo assistencial e do modelo de gestão tem que ser a pessoa também que faz o controle dos recursos financeiros. Essa dissociação, ela gera muita dificuldade na gestão e ela pressupõe que o tempo inteiro o gestor vai ficar negociando com quem está ordenando o fundo as questões dos recursos. Então, esse é um elemento importante de ser tratado, estimular os municípios a instituir o gestor do SUAS como ordenador de despesas do fundo, né? Bem, o terceiro questão, instituição da assistência social, são os conselhos municipais e também o conselho estadual, né? 93% na região sudeste, 99,7% dos municípios têm um conselho municipal. Então, a existência formal dessa instituição, ela é reconhecida. Mas essa instituição, ela tem que efetivar sua atuação no controle social, e aí vai para além da existência formal. Então, tem que ter fomento de atividades, né, para poder qualificar a atuação, principalmente da sociedade civil, nos conselhos municipais. e também pensar e ajudar e apoiar os conselhos e os municípios a garantir a contemplação de todos os interesses da assistência social no conselho. Então, usuários, trabalhadores, entidades e gestores. Existe um desequilíbrio na composição dos conselhos e, muitas vezes, nem todas as forças políticas estão presentes, né, nessa composição. Então, esse seria um terceiro desafio, a qualificação dos conselhos municipais. Em relação à regulamentação formal, legal do SUAS, a gente tem um projeto de lei federal, né, tramitando na Câmara Federal, e necessário de ser aprovado, né, essa legalidade, esse marco legal do SUAS, criá-lo em lei, é muito importante. No Estado, o André Quintão já apresentou, né, ele é autor de uma lei que altera a lei que cria a Política Estadual de Assistência Social e o Conselho Estadual de Assistência Social. E as leis municipais são necessárias de serem criadas. Então, fica como um desafio para a Assembleia, né, apoiar os municípios na regulamentação municipal dos SUAS, considerando vários aspectos da regulamentação. Regulamentar o modelo assistencial, né, instituindo os equipamentos de CRAS, de CREAS, parâmetros de qualidade da rede de alta complexidade. Regulamentar o modelo de gestão e os dispositivos utilizados no financiamento. As parcerias, né, com as entidades e o financiamento. E a carreira específica dos trabalhadores do SUAS, que é uma conquista na NOB e uma indicação de regulamentação necessária no município. Nas condições e relações de trabalho, aí a gente entra numa questão que Simone mencionou, Albanita também, André, e que eu acho que é uma pauta que hoje tensiona muito internamente na gestão do SUAS. É a condição como está postos os serviços do sistema, tendo trabalhadores com vínculos precários sendo alocados na execução desses serviços. Na Munique, de 2009, já apontava que 63% do vínculo dos trabalhadores no SUAS é não estatutário, né? Não efetivo. Apenas 37% dos trabalhadores são considerados efetivos. Esse é um exemplo de Belo Horizonte, que tem 7-8 anos sem concurso público, a gente já está num percentual de 80% de não estatutário e 20% de estatutário, né? Esse modelo de oferta de serviço com esta condição, elas realmente fragiliza de forma significativa essa oferta, por várias razões, né? E aí a gente pode fazer uma análise breve, que qualidade de prestação de serviço, estamos falando de prestação de serviço, ela passa pela condição profissional dos trabalhadores, né? Então, os trabalhadores acabam ganhando uma centralidade ao pensar a oferta e a qualidade dessa oferta de serviços. Então, se é necessário pensar na perspectiva das condições e relações de trabalho, a materialidade da oferta, que isso é importante, fisicamente, de forma funcional, devemos ter condição de exercer as atividades daquele serviço, a contratação, a forma de contrato de trabalho, né? E aí tentando diminuir a precarização, a existência de formas de contrato que, de fato, negam os direitos e as conquistas históricas dos trabalhadores. Tem situação de contratação até por meio de pregão, né, e leilão, e as pessoas vão abaixando a oferta do salário até ser contratada. Então, você tem situações extremamente graves para poder efetivar essa contratação. A formação e composição de profissionais e saberes de acordo com as necessidades dos serviços e dos fenômenos que são acobertados. Então, dessa forma, é importante pensar equipes com disciplinas, profissões e como essas profissões vão se arranjar. E as relações institucionais que são necessárias de serem estabelecidas dentro do sistema para dar um suporte afetivo ao trabalhador que também vivencia situações de conflito no próprio exercício da atividade, né? Atender públicos e fenômenos, com as características que tem os público, o público do SUAS, requer, de fato, um trabalhador bem suportado emocionalmente no exercício dessa atividade. E esse suporte afetivo ele deve ser dado institucionalmente, né? E aí a gente não quer sofrer cuidando de pessoas. A gente precisa estar bem para poder exercer a profissão e as atividades. Então, nessa agenda de condições e relações de trabalho, são apontados 4 grandes desafios. Primeiro, que o financiamento do custeio do SUA tem que permitir a remuneração do funcionário público, do estatutário. Isso foi mencionado por vários membros da mesa, né? A gente tem que superar essa impossibilidade. Definição dos profissionais que compõem as equipes dos serviços, equipes de referência. Essa construção já está em processo junto ao MDS e é muito importante. A formação e a capacitação profissional para atuação no SUAS. A formação é feita pelas escolas de ensino. O processo, né, é um processo que interage com a realidade. Portanto, as escolas têm condição de absorver necessidades e também absorver e reproduzir no seu conteúdo. Então, a gente precisa ganhar condição dessa interlocução, ser eficaz num tempo razoável e ter uma boa formação dos profissionais, assim como capacitá-los também permanentemente. E a implantação da NOB-RH, mencionada e na consulta pública, que o André leu, e da importância da NOB se efetivar e mitigar parte dos problemas que são já identificados nessa fragilidade das condições e relações de trabalho do SUAS. Bem, o cofinanciamento, né? O cofinanciamento foi mencionado amplamente. Se a gente considerar no estado de Minas Gerais, em dezembro, Geraldo mencionou, em dezembro de 2010, a gente tem a resolução que cria o piso mineiro, né, para o piso mineiro de assistência social, que é o repasse de fundo a fundo do governo estadual. E se a gente considerar a Munique, que foi feita em 2009, Minas Gerais, dos 4 estados da região sudeste, era o que menos participava do cofinanciamento dos municípios. Apenas 20%, 21% dos municípios do estado recebeu algum recurso do governo estadual. Então, assim, no cenário nacional e considerando também o cenário da região sudeste, era uma situação tímida de financiamento, né? Instituído o piso mineiro de assistência social, nessa resolução já mencionada, a gente tem um cenário que tende a mudar, né? O piso ele tende a trabalhar com uma lógica de implantação gradativa durante 4 anos. A implementação corresponde a R$1,80 por família cadastradas no perfil do Cadastro Único. 100 municípios já recebem historicamente esse financiamento, né, para o custeio de CRAS e recebem um valor superior de R$2,20. E a lógica é que, a perspectiva é que em 2015, 800, todos os municípios do estado receberão de forma padronizada R$2,20 por família cadastrada no Cadastro Único. Eu fiz um cálculo rápido do que significa isso com as informações do Cadastro Único do Estado. Nós temos 1.907.544 famílias cadastradas com renda até meio salário mínimo, né, cadastros válidos com meio salário mínimo. Se a gente considera 1,80 para todo esse montante, a gente teria um aporte do Estado de R$3.400.000 mês, né, que seria repassado. E aqui, como se, né, se fosse um valor total, como tem é gradativo, né, a perspectiva de municípios que receberão o piso é gradativo ano a ano, até chegar em 2015 para atender todos. E quando chegar em 2015 a R$2,20 por família, a gente teria em torno de R$4.200.000 por mês aportado aos municípios pelo fundo, o que daria por ano em torno de R$50 milhões. Então, esse é o valor que, se for projetado e estimado. E aí fica a pergunta do que representa esse valor em relação ao orçamento do Estado. Aí essa análise ela é necessária para a gente, de fato, identificar o que está sendo aportado como valor. Bem, então, o nono desafio seria a reserva de um percentual do orçamento para assistência social, assim como a saúde e educação. A Albanita falou disso, da vinculação de receita. Isso é importante para a gente avançar na assistência social. E o outro desafio seria que, ao tratar a questão do cofinanciamento, a gente deveria fazê-lo à luz de estudos e análises de custo, para a gente ter uma boa referência balizadora do que é necessário de ser financiado, principalmente a partir de parâmetros de qualidade. E essa indicação fica muito presente e necessária de ser tratada na alta complexidade. Então, pensar o financiamento da alta complexidade, principalmente, a gente tem que pensar à luz de estudos de custos e parâmetros de qualidade. O aperfeiçoamento do modelo assistencial. Se a gente considerar, a Simone mencionou um pouco algumas coisas, o modelo assistencial ele é um modelo que tem um grau de complexidade alto. Se a gente pensar, todos os segmentos que têm ações específicas, normativas específicas, como criança e adolescente, idoso, pessoa com deficiência, pensar esse segmento no contexto de uma unidade que também tem um grau de complexidade e compreensão, que é a família, e isso num território com saberes profissionais distintos atuando, instituições distintas, a gente tem um modelo assistencial da oferta de serviços e benefícios que interagem com vários elementos e aumenta muito a complexidade desse sistema. O SUS é muito complexo operacionalmente, lá, no atendimento à família, E aí a integração sistêmica desses serviços é importante de ser coordenada, considerando principalmente os níveis de proteção, básica e especial, e a relação entre eles. A integralidade da proteção socioassistencial para a família e as pessoas, isso requer, de fato, uma atuação de instituições, pessoas e gestão. Metodologias interdisciplinares, adequação à tipificação de serviços, e cumprimento às prescrições das normativas, principalmente a NOB. O modelo assistencial do SUS é algo que a gente identifica, quem está com a mão na massa, facilmente identifica várias lacunas de conhecimento e de necessidades de marco regulatório, de tratamento de questões. O processo de amadurecimento desse modelo assistencial, ele coloca dois grandes desafios para a gente tratar. É que a gente tem que fomentar e organizar uma base de conhecimento para a produção de soluções metodológicas da oferta do SUS. A gente tem que envolver instituições que, por excelência, produzem conhecimento, como as universidades, instituições de ensino, de pesquisa, para nos ajudar a formular sobre essa questão, sobre o modelo metodológico e as lacunas que já identificamos. Então, essa relação com a produção do conhecimento é fundamental para aportar mais condição e agilidade no nosso processo de amadurecimento. E o outro desafio importante é organizar e implantar a oferta regional ou consorciada de serviços, principalmente da proteção social especial, em destaque na alta complexidade, onde a gente precisa, não precisaríamos de ter toda a rede de serviço em todos os municípios. A gente pode organizar regionalmente, de forma consorciada, essa rede de serviço. E, por fim, é o controle social e a gestão compartilhada. Eu fiz uma menção rápida da importância de requalificar os conselhos e a sua atuação, mas, nesse aspecto, a importância da democratização do processo decisório e disseminação de informação sobre o SUAS e sua gestão. Esse é um elemento que tem que ser ampliado, assim como a nossa capacidade de disseminar a noção dos direitos socioassistenciais, a população, de fato, conseguir compreender que os direitos socioassistenciais devem ser promovidos pelo Estado, e com isso ela conseguir fazer, se colocar no lugar de quem tem o direito e que esse direito deve ser ofertado, garantido. e o fortalecimento das forças políticas que compõem o processo de institucionalização e legitimação do SUAS. Aí, trabalhadores, né, fóruns e sindicatos, os trabalhadores organizados, viabilizando o debate, entendendo o papel dele na construção dessa política pública, atuando politicamente a favor dessa política pública e defendendo condições e relações de trabalho. Usuários, cidadãos organizados, percebendo a importância deles também atuarem e fortalecendo a defesa do SUAS, entidades, gestores e o legislativo, né? E aí considerando os legislativos municipais, principalmente, onde é possível constituir frentes parlamentares em defesa do SUAS, e essas forças políticas, elas tendem a ampliar, né, esse grau de institucionalização e de legitimação do sistema. E aí fica como o último desafio apresentado, o desafio 13, que é fomentar um ambiente de militância em defesa do SUAS, fortalecendo as forças políticas existentes e constitutivas desse sistema para atuar no processo de consolidação dos direitos socioassistenciais. A Assembleia poderia contribuir nesse processo em todo o Estado. E, por fim, encerrando, né, o Fórum Mineiro de Defesa e Fortalecimento do SUAS, ele foi rearticulado no ano passado. As instituições responsáveis foram o Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais, o de Psicologia, Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, e o Sindicato dos Sociólogos de Minas. Essas três instituições, junto com trabalhadores, representantes de entidades, começaram a pensar esse espaço do fórum como um espaço de articulação de forças políticas para poder manter uma agenda discutida, debatida, disseminada sobre as necessidades, os desafios que esse sistema ainda impõe no seu processo de implantação, e de que é necessário, efetivamente, a gente se fortalecer enquanto sociedade, enquanto espaço de militância, para poder ajudar, né, contribuir na gestão desse sistema, democratizando, né, contemplando todos os interesses e fazendo com que, efetivamente, a gente consiga construir para o futuro uma boa solução, uma importante solução para poder superar, né, as consequências desse déficit social que o Brasil tem há muitos anos. Muito obrigada.